Senhoras e Srs. Deputados, vamos dar início à segunda audição deste conjunto de audições que tem como tema comum a denominada lista de contribuintes VIP. Eu dou as boas-vindas aos representantes da Associação Profissional dos Inspectores Tributários, Srs. Nuno Barroso, Ricardo Vítor, Fernando Ramos e António Castela, a quem dei já nota das regras que vamos seguir nesta audição, que são exatamente as mesmas da audição precedente, e vou dar desde já a palavra por 2 minutos ao PSD, Sr. Deputado Virgílio Macedo, para fundamentar porque é que propuseram a realização desta audição.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Presidente da Associação Profissional dos Inspectores Tributários. E este nosso requerimento tem por base, dado que existe também esta associação representativa de uma classe profissional diretamente ligada à matéria em apreço, será relevante ouvir a sua opinião, os dados que têm relativamente à existência ou não desta lista VIP de contribuintes, o efeito ou que teve ou que poderia ter em termos do seu trabalho cotidiano de realização das inspeções de forma livre, independente, transparente, como devem ser, e, portanto, é esse contributo que nós esperamos que a Associação Profissional dos Inspectores Tributários traga aqui ao Parlamento para, de uma forma clara e totalmente transparente, nos transmita o que sabe relativamente a este assunto.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Está fundamentado o requerimento. Vou dar a palavra para uma intervenção inicial ao senhor, peço desculpa, Nuno Barroso, não é? É a indicação que temos que é, não sei se presidente da direção. Tem a palavra, por favor.
Sr. Deputado, muito obrigado pela oportunidade que nos dão. Apenas uma correção à designação. O nosso sindicato chama-se Associação Sindical dos Profissionais da Inspeção Tributária Aduaneira. Não somos jovens no mercado, por assim dizer. Permitam-me apenas então uma introdução inicial a esta questão que muito nos preocupa e muito nos tem preocupado nas últimas semanas e em alguns casos já há alguns meses. Senhores deputados, o processo da lista VIP tem em função dos mais recentes desenvolvimentos, revelou, como já é óbvio, que não se trata de uma mera fantasia ou de um caso que possa ser varrido facilmente para debaixo de qualquer tapete. As demissões já registadas, os constrangimentos políticos que entretanto surgiram como reação ao caso, mas sobretudo o facto de continuarmos numa área de cinzenta no que se refere aos exigíveis esclarecimentos, que sejamos sinceros, pela sua omissão, oprimem e condicionam mesmo os profissionais mais experientes e mais esclarecidos, transformam toda esta situação numa das mais melindrosas a atingir a administração fiscal e aduaneira na última década. Não esquecemos igualmente que toda esta situação, quer pelo seu teor, quer pelo espaço temporal decorrido sem o cabal esclarecimento, contribui para lançar uma nuvem suspeita sobre a organização, o caráter dos seus profissionais e, obviamente, para instalar um clima de dúvida nos cidadãos no que se refere à proteção dos seus dados fiscais. Os trabalhadores da AT executam as suas funções no estreito respeito pela lei e, como tal, sem receio e com absoluta confiança que as suas funções são executadas enquanto função nuclear do Estado, constitucionalmente estabelecida, mesmo que os responsáveis governamentais, desde 2009, tenham negado a atribuição do vínculo de nomeação definitiva a estes profissionais. A excelência do trabalho da AT e dos seus profissionais é um claro motivo de orgulho da administração pública portuguesa. Daí que seja fundamental tratar este processo de forma célere, mas com transparência e responsabilidade. E podemos concretizar. No último trimestre de 2014, surgiram em catadupa processos de averiguações por alegados acessos indevidos a dados fiscais sujeitos a sigilo fiscal. As consultas, alegadamente indevidas, teriam ocorrido sob dados de alguns contribuintes com relevância pública, mas incluindo também cidadãos mais anónimos. Aquilo que aparentemente resultaria de uma ação aparentemente normal pela AT na defesa da informação que detém, desemboca rapidamente em suspeitas e indícios de proteção de alguns e não de outros. Em janeiro, os alertas e indícios são aprofundados pela intervenção do Dr. Vítor Lourenço, responsável da DARPAT, da Direção de Serviços da Auditoria Interna, numa ação de formação para inspectores tributários e estagiários. Mesmo nesse momento, não se vislumbrou sequer o início de um processo de averiguações pela AT junto desse responsável, e, necessariamente, junto do seu superior hierárquico, o Dr. Acácio Pinto, e, dado as questões que estavam em cima da mesa, também dos responsáveis da informática tributária e aduaneira, a Dra. Graciosa Martins e o Dr. Muro João Oliveira. Quanto mais não fosse, esse deveria ter sido o momento, e já iríamos atrasados, para até agir e publicamente divulgar os seus resultados, em defesa da instituição, dos seus profissionais e de todos os cidadãos. Em 5 de fevereiro de 2015, numa reunião com o Diretor-Geral da Autoridade Tributária Aduaneira, com o Subdiretor-Geral da Justiça Tributária, com o Subdiretor-Geral dos Recursos Humanos e com a Diretora de Serviços dos Recursos Humanos, questionamos sobre o que despoletou os processos de averiguação. Foi uma ação interna, de controle, ou houve uma intervenção externa? Declaramos claramente que um eventual pacote VIP seria inadmissível mesmo na sua mera concepção e que os eventuais abusos, quando provados, deveriam ser sancionados. As respostas limitaram-se a indicar que os processos ainda decorriam. Acrescentou-se, ainda que em função de denúncias de contribuintes com referência à divulgação pública de dados pessoais, que o próprio, neste caso o Sr. Diretor-Geral, teria procedido a despachos para que a Direção de Serviços de Auditoria Interna averiguasse a existência de acessos indevidos. No início de março, e sem resposta às questões colocadas nessa reunião, acumulavam-se as acusações, os indícios, os rumores, com uma crescente pressão da comunicação social, e dado que as respostas então continuavam por surgir, questionamos por escrito o Diretor-Geral, num ofício de 2 de março, com 10 perguntas que exigiam uma rápida resposta. A intenção do ofício era provocar essa necessária resposta. Até à data da sua demissão, ou até hoje, nenhuma resposta foi obtida. Aquilo que se tornava exigível, o processo de averiguações, afinal surge apenas esta semana, através de uma solicitação da intervenção da Inspeção-Geral de Finanças. Entretanto, presume-se como consequência de tudo isto, uma demissão do Diretor-Geral, uma demissão do Subdiretor da Justiça Tributária, mas esclarecimentos, nenhuns. Responsáveis, nenhuns. Os responsáveis, criadores, implementadores, estarão ainda no seio da AT? Agora, deixem-me fazer aqui uma à parte. A rapidez com que foram feitas os processos de averiguações e os processos de disciplinares, bem contrastam com o necessário atraso no processo de averiguações destas situações. A autoridade da AT só sairá em colmo com esclarecimento profundo e a responsabilização em função do resultado das averiguações com as necessárias consequências dos atores responsáveis. Deixem-me fazer umas pequenas notas antes de terminar. O quadro constitucional legal em vigor obriga ao sigilo fiscal e, como tal, há garantia de proteção desses dados, sendo aplicável a todos os cidadãos sem qualquer tipo de estratificação. Na atividade inspectiva, existe um especial dever de sigilo legalmente imposto. Basta ler o artigo 22 do RECEPIT. A AT deve ponderar, poderá criar, implementar, mecanismos que permitam assegurar essa proteção, de garantia, de proteção da privacidade dos cidadãos, de todos eles. Obviamente que não pode haver diferenciação entre contribuintes e não pode nunca haver limite ao acesso dos profissionais da AT a esses dados. O incumprimento de deveres de conduta, de ética, por profissionais da AT deve, obviamente, ser sancionado. Não nos devemos ainda esquecer, tal como certamente tenham conhecimento, que funcionários de entidades privadas externas à AT trabalham ou trabalharam nas instalações da AT, em especial ligados à construção de aplicações informáticas. Qual o controle que foi efetuado, então, sobre as intervenções que essas empresas, esses funcionários, realizaram sobre a necessidade, sobre as bases de dados e de que forma é que foi garantido o controle do sigilo fiscal. As regras de acesso e utilização, se necessário, podem ser ainda mais clarificadas de forma a garantir que nenhum inspector ou profissional da AT se sinta condicionado no exercício das suas funções. E não, acho que ninguém terá dúvidas que essas são funções determinantes para a sociedade. As averiguações internas e as que resultem da ação da Inspeção-Geral de Finanças, da Procuradoria-Geral da República e da Comissão Nacional de Proteção de Dados, entidades com as quais nós esperamos em breve ter contactos, devem ter resultados rápidos, serem públicas e, sobretudo, consequentes. Sobre este processo, sobre a atuação da AT e dos mecanismos de proteção em vigor, mas também sobre a forma de atuação dos profissionais da AT. No final disto tudo, a imagem da AT e dos seus profissionais, a confiança dos cidadãos, do país, na administração fiscal e aduaneira, tem de sair reforçada. Obrigado.
Muito obrigado por esta intervenção inicial. Vamos passar à fase de debate. Pelo Partido Socialista, Sra. Deputada Isabel Santos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Primeiro, saudar o sindicato aqui presente, agradecer, a Associação Sindical aqui presente e agradecer a celeridade com que responderam ao apelo para estarem nesta comissão e fazerem os devidos esclarecimentos em relação a todo este processo. Fala aqui o Sr. Presidente numa zona cinzenta no esclarecimento e, de facto, até este momento existe uma vasta mancha cinzenta no esclarecimento de todo este caso. Fala em processos em catadupa e eu gostava que clarificasse aqui quais os motivos desses processos. O que é que explica estes processos? Porque o que nos é dito é que nunca na história da administração tributária houve um acontecimento destes, com uma dimensão destas, cento e muito, muitas notificações, 30 processos disciplinares, 5 averiguações, é um número significativo e em tão pouco tempo, desde outubro até agora. Fala de que há indícios claros de proteção de uns em detrimento de outros. Há indícios claros da existência de contribuintes cidadãos de primeira e contribuintes cidadãos de segunda, com a criação desta lista VIP, bolsa VIP, ou aquilo que lhe quiserem chamar. E eu gostava que falasse sobre isto, em que é que se traduz este tratamento diferenciado naquilo que tem a ver com o direito fundamental, que é a proteção ao sigilo fiscal e ao cumprimento desse princípio basilar, que é o princípio da igualdade. Outra questão que lhe queria colocar é quem é que define os acessos ao sistema informático, como é que esses acessos estão definidos e quem é que define, qual é o nível de intervenção político e administrativo na definição desses níveis e perfis de acesso. E queria também que me clarificasse, até porque há aqui sérias dúvidas face à disparidade de informações que vão surgindo nos últimos dias e até nas últimas horas, se é possível um dirigente decidir criar um filtro destes sem haver aqui, pelo menos, o conhecimento do dirigente político que tutela a área, ou seja, neste caso, o Sr. Secretário de Estado. Se isto é possível. Como bem mencionou aqui, esta é uma matéria que tem sido amplamente debatida desde 20 de janeiro e a verdade é que o Sr. Secretário de Estado, na segunda-feira de manhã, negava a necessidade até de uma investigação e à tarde, pronto, com certeza compelido, forçado a isso, foi assinar um despacho para que existisse essa investigação, que é algo estranho, no mínimo estranho. Queria também que nos dissesse quem monitoriza os acessos à Bolsa VIP, quem é que faz a monitorização destes acessos e para que fins? Quais são, segundo o seu conhecimento, os fins subjacentes à criação desta Bolsa VIP, ou pelo menos o que é que daí decorre da criação desta Bolsa VIP? Sei também que colocaram à direção 3 da administração da Autoridade Tributária 10 questões, queria saber se essas 10 questões já foram respondidas ou ainda não. E queria também que clarificasse algo que disse, que há mais responsáveis, para além dos já demissionários, gostava que os identificasse, quais são os responsáveis para lá destes já identificados até pelas suas demissões. E eram basicamente estas questões que lhe queria colocar, sendo que gostava que deixasse aqui muito, muito claro aquela pergunta que lhe coloquei, se é possível a criação, a resposta a esta pergunta, se é possível a criação de um filtro destes sem conhecimento responsável político. Se é possível um diretor-geral ou um subdiretor decidir uma coisa destas assim, com esta gravidade e criando aqui uma diferenciação e violando princípios básicos sem estar escudado numa participação nessa decisão por parte de quem tem a tutela política.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Presidente, tem a palavra para responder.
Realmente as questões que a Sra. Deputada coloca são aquelas que nós colocamos, que apresentamos aos responsáveis da Autoridade Tributária e que na maior parte dos casos continua por responder. Se não se importa, eu gostava de deixar. Este foi um ofício remetido pela APIT ao cuidado do Sr. Diretor-Geral no passado dia 2 de março e que reúne as 10 questões de que a doutora Isabel dos Santos falou.
Dentro de acordo com as regras da Comissão, eu pedirei de imediato que sejam feitas cópias para todas as bancadas. Uhum. Quero prosseguir.
Repara, tem razão em dizer que nunca houve uma dimensão destas em processos disciplinares, sobretudo por acesso a indivíduos. Não é, contudo, uma situação virgem. Ou seja, a Autoridade Tributária e, anteriormente, quer a Direção-Geral dos Impostos, quer a Direção-Geral das Alfândegas, iniciaram processos de averiguações e processos de inquérito relacionados com acesso a indivíduos. Muitos resultavam de denúncias de contribuintes que, junto dessas direções-gerais e já da atual Autoridade Tributária, procuravam saber quem teria tido acesso aos seus dados e quem, de alguma forma, teria passado essas informações para outros contribuintes. São várias as situações em que isso aconteceu. Nunca, num tão curto espaço de tempo, resultaram realmente tantos processos de averiguações e a maior parte deles terá dado origem a processos disciplinares. Contudo, aquilo que nós conseguimos apurar, e em relação à situação ocorrida em outubro, ela decorre não de um alerta lançado por um qualquer filtro, ou programa, ou aplicação, mas por um despacho do Diretor-Geral. É o Sr. Diretor-Geral que, em função de notícias que tinham saído ao público, considerou que estava nas suas funções, no seu dever, pedir à Auditoria Interna que agisse no sentido de averiguar, junto da informática, quais os funcionários que poderiam ter agido ou poderiam ter acedido a determinados dados sem justificação, pelo menos justificação que estivesse no exercício das suas funções. E é algo que também tem de ficar aqui também muito bem incidente. Aquela informação é informação para exercício de funções. E isso é sempre um dos pontos que nós temos batido bastante. Não é não é exatamente um brinquedo. E como tal, as pessoas são responsáveis. Nós temos a certeza que 99,99% dos funcionários sabem quais o código de conduta e o código de ética que têm de cumprir. E como tal, essa é uma preocupação, sobretudo pela esta nuvem cinzenta que se foi abatendo sobre a AT e sobre os seus profissionais. Mas concordo, não é normal ter acontecido, dado a situação em causa, aparentemente foi o resultado que a Auditoria Interna tirou do pedido efetuado pelo Diretor-Geral. Para nós realmente é importante que, em termos de sigilo fiscal, seja garantida a privacidade e, sobretudo, a igualdade de tratamento. Não faz sentido, nem sequer em pensamento, e eu tive a oportunidade já de dizer algumas vezes, que a ideia de criar uma plataforma que estratificasse de alguma forma contribuintes primeira, em segunda e em terceira é uma ideia imbecil. Mas é uma ideia perigosa e, como tal, é uma ideia que tem de ser combatida no seu início e nunca sequer sujeita a propostas ou à apresentação de novas metodologias. Contudo, nós não temos, neste momento, provas documentais, provas factuais que nos permitam concluir pela introdução dessa metodologia no sistema informático da Autoridade Tributária. A definição de acessos e a definição dos perfis que correspondem a esses acessos é uma prática que se mantém idêntica há mais de uma década nestas direções gerais, na DGCI e na DGAEC. Algo que nós também já tínhamos alertado várias vezes era a necessidade de definir perfis de acesso em função das necessidades. Com exceções, a maior parte dos funcionários da AT tem níveis de consulta globais. Depois, o que difere, na maior parte dos casos, são o nível de intervenção perante o imposto ou perante uma situação. E isso pode realmente fazer depender se pode ou não mexer no património, ou no IRS, ou no IRC. São situações diferentes. Poderia e deveria ser estudada a possibilidade de criar perfis de acesso diferenciados. Mas a verdade é que não há alteração desta definição. Na entrada destes 9 mil inspectores tributários estagiários, os acessos que são atribuídos são os mesmos acessos que são atribuídos a um inspector que está há 20 anos na casa. Portanto, não há uma distinção. Poderá também não fazer sentido fazer essa distinção, por isso é que eu digo que seria necessário ponderar e verificar exatamente de que forma é que isso poderia trazer a ser uma mais-valia para o exercício de funções e para a garantia da segurança dos dados fiscais. Também que, como a senhora deputada diz, nós estranhamos que a intervenção, ou o pedido de intervenção da Inspeção-Geral de Finanças tenha ocorrido apenas nesta altura. No momento em que o senhor Vítor Lourenço, da Direção de Serviço de Auditoria Interna, tenha aquela intervenção junto de inspectores tributários estagiários, a forma, a leveza com que o faz, mas concretizando, isso deveria ter sido suficiente para a AT, sem necessidade de intervenção da Secretaria de Estado ou do Ministério, ter imediatamente iniciado um processo de averiguações junto desse formador e do seu responsável hierárquico. Alguém que tem aquelas afirmações com aquela ligeireza, sabendo certamente, porque é uma pessoa com muitos anos de trabalho, sabendo certamente que isso era uma quebra de tudo aquilo que é o pilar desta sociedade em termos de igualdade, princípios de igualdade e princípios de tratamento, não faz sentido que não tenha atuado imediatamente. Portanto, 2 meses depois é solicitada a intervenção da Inspeção-Geral de Finanças. A AT não deveria ter esperado por isso, deveria ter agido na altura. Tal como eu tinha dito na intervenção inicial, eu julgo que há mais 4 responsáveis da autoridade tributária, responsáveis porque ocupam cargos de responsabilidade e de direção, que deverão ser ouvidos. Não sei se agora os senhores deputados considerarão que será o mais indicado serão ouvidos nesta comissão ou se será de esperar pela atuação da Inspeção-Geral de Finanças. Mas o senhor Vitor Lourenço, responsável da parte da TSAE, o senhor Acácio Pinto, que é o diretor da Direção de Serviços de Auditoria Interna, a doutora Graciosa Martins e o doutor Murujão Oliveira, responsável da Segurança Informática, são pessoas muito importantes na audição para um cabal esclarecimento desta situação. A implementação de qualquer bolsa VIP, de qualquer filtro, teria de passar forçosamente pela atuação ou pela intervenção destes profissionais. Se é possível a introdução no sistema informático da AT de um filtro sem o conhecimento do responsável político? Eu tenho de dizer que sim. É perfeitamente possível que o façam, que o devem fazer, absolutamente não. Mas por isso é que eu disse que a ideia sequer de criar uma plataforma deste género é imbecil já na sua criação. Agora, se é possível, é perfeitamente possível fazê-lo. Os responsáveis da informática da AT e da segurança informática têm acesso a tudo o que são bases de dados desta casa. E como tal, é perfeitamente possível fazer alterações à informação dada pelos logs, pelos registros de acesso, sem que essa informação seja reportada superiormente. Mais uma vez, deixem-me também indicar, eu não tenho indicação de que isto sucedeu, mas que essa possibilidade tem de ser esclarecida também, sobretudo se foi um abuso por parte desses responsáveis, isso também tem de ser esclarecido. Sobretudo em função, tal como nós começamos por dizer, da quantidade de processos não relacionada apenas com o processo de outubro, mas com os que vieram a partir daí, até janeiro deste ano, relacionados com outros contribuintes, alguns famosos, outros anónimos. Nós sabemos também que o Sr. Diretor-Geral, face às denúncias que chegavam à AT de uma intervenção menos correta por parte de muitos contribuintes, de alguns funcionários, que iniciava ou que despachava no sentido de que esses funcionários fossem alvo de averiguações primeiro internas, no sentido de saber se havia acesso a indivíduos, se estavam ou não justificados pelo exercício de funções e, portanto, aparentemente essas eram as duas situações que, salvaguardada a existência ou não da lista VIP, que despoletavam o início de processos de averiguações junto dos funcionários. Reparem, a AT tem de proteger a informação que detém. Na última década, a AT evoluiu não só em termos informáticos, o cruzamento de dados, o cruzamento de informação, a rapidez com que ela é obtida, não é a mesma que acontecia há uma década. A informação com as novas ferramentas informáticas, neste momento, é praticamente total. Não é exatamente online, mas a verdade é que seja o e-fatura, o SAFT, o controle de mercadorias, o controle de inventários, tudo isto permite neste momento à AT ter provavelmente a base de dados mais completa da administração pública portuguesa, incluindo polícias. E, portanto, aparentemente, a AT, em termos de segurança dessas bases de dados, não evoluiu aquilo que seria necessário. Não é uma situação simples, mesmo que nós possamos ser da opinião que deveria ter sido já ponderada a criação de metodologias de prevenção. A verdade é que nós não as conhecemos, elas não foram discutidas e não temos indicação que elas tenham sequer sido implementadas. E, portanto, nós estamos perante uma ação reativa por parte da AT, no sentido em que reage após denúncias, reage após notícias na comunicação social. E, portanto, esta é algo que tem de ser realmente tratado em sede do Ministério das Finanças, rapidamente, em sede da AT, porque é necessário que, quer os acessos externos à base de dados, mas os acessos indevidos internamente tenham de ser, obviamente, colmatados. Julgo que respondi às questões da doutora Isabel.
Muito obrigado. Vamos passar agora ao PSD. Senhor Deputado Virgílio Macedo.
Obrigado, Sr. Presidente. Reafirmar que a possibilidade de existência de qualquer lista VIP que diferencie contribuintes é uma situação totalmente inaceitável e que os responsáveis dessa eventual criação deverão ser, obviamente, responsabilizados por uma situação que vai totalmente contra o princípio da igualdade entre todos os contribuintes. Ou seja, nós vivemos num Estado em que existe sigilo fiscal e que todos, sem exceção, deverão estar protegidos relativamente a esse sigilo por parte da autoridade tributária e da administração fiscal. A primeira questão que eu queria colocar é se podem ou não os contribuintes portugueses estarem plenamente seguros de que o funcionamento da autoridade tributária é totalmente transparente e independente e que não olha a nomes ou a cargos ou a personalidades quando tem que realizar o seu trabalho de validar informação, cruzar informação, verificar o cadastro dos diversos contribuintes, ou seja, se esse trabalho continua e continuou sempre a ser realizado por parte dos funcionários da autoridade tributária. Gostaria de saber se, durante este período em que houve alguma dúvida relativamente a haver alguma zona cinzenta em termos de tratamento, como afirmou, em termos de tratamento entre contribuintes, se em algum momento sentiu que houvesse algum tratamento diferenciado relativamente a alguns contribuintes. Ou seja, se tem conhecimento que, relativamente a contribuintes, a um conjunto de contribuintes, que haveria uma proteção especial relativamente a outros contribuintes. Penso que isso também não me passa pela cabeça que possa haver qualquer instrução dada por qualquer responsável no sentido de haver esse tratamento diferenciado. Gostaria também ainda de, e no pressuposto de que nenhum contribuinte está acima da lei, nenhum contribuinte pode ter qualquer discriminação negativa ou positiva na autoridade tributária, gostaria que me confirmasse se existe atualmente, implementados por parte da autoridade tributária, mecanismos de controle interno que visem proteger o princípio do sigilo profissional. Ou seja, que evitem que existam acessos a cadastros de forma não conforme. Ou seja, acho que não deve haver restrições ao trabalho dos inspectores tributários, não deve haver qualquer tipo de restrição, mas também deve haver algum cuidado relativamente ao eventual abuso que possa existir relativamente a acesso a cadastros de contribuintes. Ou seja, os cadastros de contribuintes também devem estar salvaguardados, todos os contribuintes, sem exceção, de pequenas curiosidades que todos nós, muitas vezes, até podemos ter, mas que vai contra um princípio geral, que é o do sigilo fiscal, que esse é um princípio que devemos salvaguardar. E, por isso, a minha preocupação principal é: houve algum tratamento preferencial que beneficiou algum tipo de contribuintes durante este tempo que, pretensamente, existe uma lista VIP? Existiu algum condicionamento do trabalho dos inspectores tributários? Os inspectores tributários foram impedidos de realizar os seus trabalhos? Isso é que é importante, no meu entender, é que todos os portugueses, todos os contribuintes estejam em pé de igualdade, independentemente do seu estrato social, da sua condição financeira, da sua profissão, todos estarem em situação de igualdade. E os técnicos da autoridade tributária terem a total independência, e ser inaceitável
haver qualquer interferência de quem quer que seja, muito menos de qualquer interveniente político, na ação interventiva dos técnicos da Autoridade Tributária. É essa a garantia que eu gostaria de sair daqui por parte da Associação Profissional dos Inspectores Tributários. Porque isso é um princípio que acho que é importante dizer aos portugueses, que somos todos iguais perante a Autoridade Tributária. Não há portugueses de primeira e não há portugueses de segunda.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Presidente, tem a palavra para responder.
Sr. Deputado, se essas questões fossem todas respondidas agora, neste momento, por mim ou por outra qualquer pessoa, o processo tinha sido transparente e não estávamos aqui. Deixe-me apenas dizer-lhe que, em relação à confiança que os cidadãos têm na administração fiscal, eu acho que ela neste momento está colocada em causa. Está colocada em causa por um processo que se arrastou por demasiado tempo, que poderia ter sido iniciado e terminado durante o mês de janeiro, início do mês de fevereiro. Poderíamos, se calhar, estar perante as mesmas demissões ou outras. Podíamos já ter definido quais foram os responsáveis, quem teve a ideia, quem tentou implementar ou implementou. E, portanto, é o prazo que tem decorrido sobre a denúncia até este momento que está a causar essa nuvem cinzenta sobre qualquer cidadão que olha para a administração fiscal neste momento como sendo uma casa que discrimina, positivo ou negativamente, mas que discrimina. A intervenção da IGF eu espero que seja rápida, que seja célere e que tenha consequências e que identifique responsáveis e identifique metodologias. Quanto aos funcionários, aquilo que nós podemos verificar no dia-a-dia é que o seu trabalho continua a decorrer como sempre decorreu. Não houve indicações de tratamento diferenciado para qualquer contribuinte, para seja individual ou coletivo, e portanto o seu trabalho continua a ser executado da mesma forma. Também não podemos esquecer, contudo, é que existe realmente algum receio. Receio na sua proteção. Repare que qualquer funcionário do Serviço de Finanças ou de uma direção de finanças, não podemos esquecer que há aqui muitas áreas, não é apenas a inspeção, mas muitas áreas têm acesso a todos estes dados, no exercício normal das suas funções, poderá receber o trabalho para um contribuinte e ao fim de 5 minutos está num 7º ou 8º patamar, porque já entrou nos sócios, no TOC, no ROC, nas empresas destes, nas empresas ligadas, na família, mas isso depende e isso resulta de um exercício normal das suas funções. E qual é o receio que acaba por ficar um bocadinho lá na parte de trás da cabeça de qualquer um de nós? É que eu num 7º ou 8º patamar estou a introduzir um número contribuinte e se calhar se me sai alguém que foi selecionado por um outro alguém como sendo pertencente à lista VIP, eu vou ter de responder. Esse é o receio. Mas isso não está a condicionar o trabalho e aquilo que nós podemos assegurar é que o profissionalismo dos inspectores tributários e aduaneiros continua a ser total e que todos os dias o seu trabalho não sofreu em termos de qualidade nem de quantidade com estas questões. Mas a verdade é que aquele conforto, entre aspas, com que o seu trabalho é executado não é claramente o mesmo até esta situação ser cabalmente esclarecida. E sinceramente é uma expressão que às vezes se usa, mas eu não quero sequer acreditar que alguém pensou ou alguém implementou. É uma situação muito crime e configura claramente um crime. Quanto a métodos de controle interno para controle de sigilo profissional, no meu caso pessoal, eu há 20 anos que sou funcionário da Direção-Geral dos Impostos, agora AT, em todos os sistemas informados pelos quais eu já atravessei desde que trabalho nesta casa, todos eles permitem fazer um rastreio da informação que é consultada. Ou seja, nós sabemos que ao consultar um contribuinte há um rastro que vai ficar das consultas que fiz. E que, eventualmente, se for necessário, os responsáveis hierárquicos poderão questionar-me porquê de acesso a este ou aqueles elementos. Mas, se essas consultas são feitas no exercício de funções, não há que ter receio, as respostas são dadas, estão justificadas, está terminado qualquer tipo de procedimento. Agora, métodos de controle, aquilo que nós sabemos que existe são, portanto, métodos de controle reativos, ou seja, é após a consulta de que resulta um eventual questionamento sobre a necessidade, se é exercício de funções ou não. E reparem que o facto de, em outubro, termos um diretor-geral a fazer um despacho dirigido à auditoria interna, no sentido de averiguar, em relação a um determinado contribuinte, quem acedeu aos dados, bem, se nós estivéssemos perante a implantação de um sistema de controlo de alertas imediato, para que é que ele estaria a fazer um despacho? esse controle ou esse filtro, essa proposta que é hoje apresentada pelo Dr. José Maria Pires da Segurança Informática, teria dado esses alertas imediatamente, portanto não seria necessário esse despacho. Ou então estaremos perante um diretor-geral que aparentemente não conhecia a sua casa. E isso também é uma situação grave. Eu julgo que amanhã terão a oportunidade de perguntar diretamente ao Sr. Diretor-Geral exatamente o que é que ele sabia, o que é que estava em causa, se despachos que ele assinou referentes a isto ou referentes a outras situações semelhantes, se ele tinha a noção do que é que estava em causa. Repare que há algo que nos preocupa na forma como é apresentada a carta de demissão do Sr. Diretor-Geral. O Sr. Diretor-Geral apresenta a sua demissão em defesa da Autoridade Tributária Aduaneira, da Casa e dos seus profissionais. O Sr. Diretor-Geral deveria ter começado por levantar processos de averiguações a todos aqueles que poderiam estar envolvidos, identificar eventuais culpados, responsáveis, e então, assumindo como qualquer responsável de uma casa com esta dimensão e com a importância que tem, ter então tirado as suas conclusões. Conclusões que podem ser tiradas a outros níveis, agora dependendo do qual seja o resultado da Inspeção-Geral de Finanças, como é óbvio. Mas essa defesa da casa é uma defesa também através de processos internos de averiguação e de identificação de situações e de responsáveis por elas. É muito importante para nós que não fique em momento nenhum dúvida sobre o profissionalismo e sobre a forma como os dados são acedidos. É importante que os cidadãos tenham confiança na sua administração fiscal. O papel e a função desempenhada por esta casa é demasiado importante para estar a ser questionada desta maneira e, como tal, terão de haver responsáveis por toda esta situação, disso também não tenho dúvidas. Mas, voltando ao mesmo jogo, todas as questões que o Sr. Deputado Gil Macedo colocou, se forem respondidas devidamente, e infelizmente eu não posso responder a todas elas, será o suficiente para que este processo seja transparente e seja dado como terminado.
Muito obrigado. Vamos passar agora ao CDS. Senhora Deputada Vera Rodrigues.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentá-lo, cumprimentar a Associação Sindical dos Profissionais da Inspeção Tributária e Aduaneira. Torno-me Barroso agradecer o seu contributo, porque de facto, da parte desta maioria, designadamente do CDS, nunca houve dúvidas nenhumas que seria importante ouvirmos todas as partes, todos os protagonistas, enfim, todos aqueles que nos ajudassem a esclarecer de forma acabada o que é que está de facto aqui em causa. Porque, e como já foi referido, estando em causa uma quebra de sigilo fiscal ou estando em causa uma quebra do princípio da igualdade relativamente à forma como os contribuintes são tratados, isso, do nosso ponto de vista, é inadmissível, é grave e deve ser apurado até às últimas consequências. Posto isto, queria fazer-lhe aqui algumas questões que têm a ver com o seguinte. Na audição anterior, o Dr. Paulo Ralha fez-nos referência, logo de início, à existência, em finais de outubro, novembro, de um conjunto, fez uma referência de centenas de e-mails, que teriam circulado entre os funcionários da autoridade tributária num tom intimidatório, e a expressão que ele utilizou foi tenham cuidadinho, ou seja, que haveria aqui um conjunto de informação a circular que daria um alerta. Um alerta que, na forma como foi transposta essa informação, nos daria a entender a existência de novos mecanismos, de novos procedimentos, de novos métodos formais de trabalho que estivessem em alteração e que, por isso, mereceriam esse aviso relativamente aos técnicos da Autoridade Tributária. O que lhe pergunto é se tem conhecimento de alguma alteração de procedimentos de trabalho que pudessem ter suscitado de modo formal um alerta como este aos funcionários da Autoridade Tributária. Perguntar-lhe também se, como muito bem disse, é evidente que os funcionários da Autoridade Tributária, para o bom exercício das suas funções, precisam fazer consultas aos dados dos contribuintes. Pergunto-lhe se lhe parece razoável que haja, por razão de mera curiosidade, um acesso anormal a processos de determinados contribuintes. Se entende ou não que, para haver esse acesso, deverá existir sempre um princípio objetivo, um princípio legal, uma base concreta e válida para que esse acesso seja realizado. Na audição anterior também ficou uma tentativa da parte de Paulo Ralha de tentar demonstrar que os processos que tinham sido abertos teriam sido abertos com base na existência de filtros no sistema informático que alterariam os procedimentos de trabalho e que seria com base nisso que estes mesmos processos sobre os trabalhadores da autoridade tributária estariam a desenvolver-se. Há pouco fez-nos referência que tem conhecimento que boa parte deles teriam a ver com denúncias de contribuintes, utilizou a expressão, creio que várias denúncias de contribuintes. Pergunto-lhe se é assim ou não, ou que alteração de acessos houve efetivamente ao longo destes meses. Perguntar-lhe também relativamente à referência que fez sobre as atuais metodologias de trabalho e o nível de acesso, digamos, que existe neste momento na autoridade tributária, eventualmente já estar um pouco desfasado daquilo que é o conjunto de informação que cada vez é mais rico e mais completo e fez a referência nomeadamente ao sistema da e-fatura relativamente aos contribuintes. Do seu ponto de vista, faz sentido ou poderá vir a fazer sentido que a autoridade tributária estude como um todo para aplicar a todos os contribuintes mecanismos adicionais de proteção tendo em conta um detalhar e um aperfeiçoamento, digamos, cada vez mais profundo daquilo que é o nível de acesso à informação por parte dos funcionários da autoridade tributária, até para a sua própria proteção e até para a sua própria defesa. E queria perguntar-lhe também, tendo em conta que é obviamente uma pessoa também muito experiente e que certamente também conheceria o trabalho do Dr. Brigas Afonso, pergunto-lhe se lhe parece provável que o Dr. Brigas Afonso se prestasse a prestar declarações que não fossem verdadeiras, que não correspondessem à verdade. O que nos interessa aqui é perceber o que é especulação e o que é verdade e apurar a responsabilidade que possa haver, mas isto tem que acontecer muito para além daquilo que são as insinuações que têm vindo a ser lançadas sobre esta matéria. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Presidente, tem a palavra para responder.
Sr. Deputado, obrigado pelas questões. Realmente este processo acaba por se basear naquilo que é uma eventual quebra de princípio da igualdade. Deixe-me começar pela questão de relativamente a e-mails intimidatórios lançados em outubro ou novembro dentro da Autoridade Tributária. Eu julgo que nós temos aqui 4 funcionários. Esses e-mails não foram remetidos para todos os funcionários. Há conhecimento da sua existência, do teor de alguns deles. Mas a verdade é que eles resultam do tal pedido feito pelo Diretor-Geral de averiguações junto da Direção de Serviços de Auditoria Interna e, portanto, pode ter sido, e acredito que é uma suposição, porque não sei quem iniciou o lançamento desses e-mails e qual era o intuito por detrás, surge na sequência desse pedido de averiguações e, portanto, lançando a suspeita de que o controle estaria a ser diferenciado ou, de alguma forma, teria sido introduzido um controle diferente. Não há, ou pelo menos aparentemente, olhando para aquilo que é a nossa consulta diária ao sistema informático, ao sistema integrado de informática e inspeção tributária, alterações ao acesso. O acesso continua a ser livre e a ser feito exatamente como era feito há 6 meses, há 1 ano atrás ou há 2. Não há alterações de procedimentos, pelo menos que sejam visíveis por parte dos funcionários. Essa é uma questão exatamente que poderão colocar amanhã ao Sr. Dr. José Maria Pires e ao Dr. Brigas Afonso, se em termos de controle interno por parte da AT existiu alguma alteração nos procedimentos, que ela tenha chegado ao conhecimento dos técnicos ou que eles tenham se apercebido de alguma alteração, ela não ocorreu. Se a mera curiosidade é normal, eu acho que a resposta ocorre na pergunta seguinte: é preciso um princípio objetivo e válido para o acesso. Os processos de averiguações, e comecemos por dizer que todos os funcionários, mesmo em processos de averiguações internos da AT, têm subjacente sempre a presunção da inocência e têm o direito de se defenderem. Mesmo com a abertura de um processo disciplinar porque alguém na Direção de Serviço de Auditoria Interna considerou que havia indícios suficientes para que esse processo de averiguações avançasse para um processo disciplinar, eu acho que é necessário analisar processo a processo. Nós não temos informações sobre todos os processos. A verdade é que nós continuamos a considerar que para aceder aos dados fiscais que nos são disponibilizados enquanto profissionais da AT é necessário que seja feito no exercício de funções. E aquela informação é para ser utilizada no exercício de funções. Se a introdução de processos com filtros ou que alteravam os procedimentos de trabalho, alterações de acessos, foi a resposta que eu dei anteriormente, eu julgo que apenas o Diretor-Geral e amanhã o Subdiretor-Geral para a Justiça Tributária, de Missionários, poderão responder melhor do que eu. Os técnicos, na sua atuação diária, não verificaram alterações. Deixe-me também salientar que a senhora deputada falou do processo da ferramenta informática do E-Fatura. A consulta ao E-Fatura é muito restrita. Neste momento, dentro da Autoridade Tributária, eu julgo que a consulta está limitada a cerca de 100 pessoas. E são essas 100 pessoas que fazem o tratamento dessa informação e que depois, em função das divergências, disponibilizam a informação aos inspectores ou aos outros técnicos da Autoridade Tributária. Esse controle sobre essa ferramenta, neste momento, é muito restrito. A criação de um nível de acesso desfasado ou de mecanismos de controle adicionais. Eu acho que, tal como disse, a informação que neste momento a AT tem é tão rica e tão complexa que a AT deveria ter iniciado processos de estudo no sentido de garantir a privacidade desses dados. Não é uma situação extremamente fácil de fazer, mas é um estudo que deveria ter sido iniciado e, provavelmente, dada a sua complexidade, se tivesse sido iniciado há 3 ou 4 anos, no momento em que é estudada a fusão destas 3 casas, extremamente diferentes e com complexidades também bastante diferentes, provavelmente, nesta altura, esses processos teriam sido discutidos e teriam sido implementados. Casa roubada, trancas à porta. Eu acho que mais boa tarde do que nunca e, provavelmente, é algo que nós iremos pedir à Inspeção-Geral de Finanças, é que, se for possível, à Inspeção-Geral de Finanças, nas conclusões do seu processo de averiguações, suscite junto da AT exatamente um estudo de medidas adicionais de controle, sem diferenciação de contribuintes, sem a necessidade de que funcione como um condicionamento da atuação dos trabalhadores da Autoridade Tributária, porque isso era a AT negar-se a si próprio exercício de funções. Exatamente por isso é que nós chamamos a este processo à possibilidade, à proposta, porque eventualmente no e-mail de despedida do Dr. José Maria Pires é feita referência a um estudo por parte da Direção de Segurança Informática de uma plataforma que fazia uma diferenciação. Isso é que não pode acontecer. Isso tem de ser garantido. Daí a complexidade desses mecanismos, daí a necessidade de que este processo tivesse sido iniciado há já mais tempo. Não foi feito porque nós também consideramos que os governos que passaram pelo processo de fusão, os que estudaram, os que implementaram a fusão, não tiveram em consideração a complexidade das casas, a diferença que existe nas áreas funcionais dentro de cada uma das casas, mas também tendo em consideração as 3 casas que se pretendiam fundir. E, portanto, não houve esse cuidado e, infelizmente, aparentemente, quando a Segurança Informática pensou em tratar esta situação e em começar a defender a informação que detém, a preocupação foi criar contribuintes de primeira e contribuintes de segunda. Em relação ao Dr. Brigas Afonso, eu não vou entrar no jogo de insinuações, eu peço imensa desculpa. Da nossa relação com o Dr. Brigas Afonso, nós tivemos um colega que sempre lidou connosco com franqueza, sempre muito frontal nas posições que assumia perante esta associação sindical. A sua atuação neste processo, eu acho que só o próprio poderá responder. Nós, não tendo elementos que comprovem uma atuação indevida, em função daquilo que neste momento conhecemos, não podemos fazer juízo de valor sobre o Dr. Brigas Afonso. Claramente, em último caso, será sempre responsável, mas eu recordo, exatamente para nós sabermos quais eram as posições do Sr. Diretor-Geral, em relação a esta possibilidade, ou à sua existência, ou à sua implementação, nós fizemos chegar exatamente este ofício com 10 questões, poderiam ser mais, mas são 10 questões que eu acho que, de uma forma ou de outra, são todas aquelas questões que nós gostaríamos de ver resolvidas e que eram urgentes de serem respondidas pelo Sr. Diretor-Geral e que, infelizmente, até o momento da sua demissão e até hoje, nós continuamos à espera de resposta.
Muito obrigado. Vamos passar agora ao PCP. Sr. Deputado Paulo Sá.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu começo por cumprimentar o Sr. Presidente, os restantes membros da Direção da Associação Sindical de Profissionais da Inspeção Tributária e Aduaneira, e agradecer-lhes a disponibilidade para estarem aqui e partilhar connosco o seu conhecimento que têm sobre esta matéria. Na ação de formação dos inspectores estagiários, foi referida à existência de uma lista que, de uma forma inaceitável, inadmissível, diferenciava os contribuintes, criando um conjunto, uma bolsa, um pacote, creio que serão esses os termos que estão a ser referidos, de contribuintes que teriam um tratamento especial em termos da proteção dos seus dados fiscais. E a primeira pergunta que eu lhe queria colocar tem a ver com o seguinte: considera credível que esta lista tenha sido criada, implementada, definido os seus objetivos, decidido os nomes que a integram, sem que a tutela política, em algum momento, de alguma forma, pudesse ter conhecimento de que isso estava a ocorrer? É um processo que envolve, como já teve a oportunidade de dizer numa das suas, na sua intervenção inicial, que não poderia envolver apenas o diretor e o subdiretor, que outras pessoas estariam envolvidas. Portanto, havendo um conjunto de pessoas envolvidas na criação desta lista, na diferenciação de contribuintes, contribuintes com direito a uma proteção especial dos seus dados fiscais, que isto pudesse decorrer sem que a tutela tivesse qualquer conhecimento desta matéria. Disse-se também, na sua intervenção, que houve uma evolução, reconheceu uma evolução muito rápida da autoridade tributária em termos informáticos nos últimos anos. Evolução essa, com certeza, terá sido acompanhada pela tutela, pelo Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais. E eu perguntava se tem conhecimento em que quadro de relacionamento entre, por um lado, a Autoridade Tributária e o seu Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais foram criados todos estes mecanismos de registro, de acesso, de cruzamento de informação sobre os contribuintes, que são muito superiores àqueles que existiam há uns anos atrás. Tiveram uma evolução muito rápida. Houve um acompanhamento por parte do seu Secretário de Estado destas matérias, toda esta evolução. E coloca esta questão exatamente relacionada com a questão anterior da credibilidade de um secretário de Estado que, em inúmeras audições nesta comissão, mostrou um conhecimento do funcionamento da autoridade tributária e da evolução informática dessa autoridade, pudesse estar completamente alheio à implementação de um filtro que, além de ser ilegal, portanto, diferenciava e violava um direito fundamental dos contribuintes. Portanto, coloco-lhe esta questão. No documento que distribuíram, datado de 2 de março de 2015, com um conjunto de questões, 10 questões, a segunda é logo perguntar ao diretor-geral se existe alguma listagem de contribuintes, se existe esta lista VIPs. Estas questões, segundo entendi da intervenção inicial, já tinham sido colocadas anteriormente, em janeiro, oralmente. Em fevereiro, oralmente. Portanto, há depois, na ausência de uma resposta às questões colocadas na reunião, oralmente, é feito então um documento. Este documento não teve qualquer resposta, e eu pergunto porquê. Será que o diretor-geral tinha dificuldade em responder às questões? Estas questões não eram transparentes, não eram claras? A mim parece-me que sim, lendo-as rapidamente, mesmo na diagonal. Porque é que acham que não houve qualquer resposta da Direção-Geral? E já agora, é credível que, tendo o Diretor-Geral recebido este pedido de informações por parte da vossa associação, quer oralmente em fevereiro, quer por escrito em março, não tenha levantado junto da tutela política do Secretário de Estado, dando nota, pelo menos, apenas uma simples informação, os trabalhadores da Autoridade Tributária têm estas dúvidas, estas questões, questionam sobre estas matérias, considera credível que isto tenha ficado depositado numa gaveta do seu Diretor-Geral sem que o Secretário de Estado tenha tido conhecimento? Depois, referiu também à ação de formação. O anúncio nessa ação de formação de uma listagem disse, ou de um pacote, creio que foi o termo utilizado, disse que já era matéria suficiente para servir uma averiguação dentro da Autoridade Tributária, mas não foi. Porquê? Porque é que, será que não foi aberta uma averiguação? Se o Diretor-Geral e as chefias não mandaram abrir uma averiguação porque eles tinham conhecimento disto? Será credível que, tendo isto ocorrido, a tutela não tenha sido informada destes envolvimentos internos? São questões que eu gostaria de saber a vossa, de ter a vossa opinião. Disse também uma coisa que ainda não foi objeto depois de nenhuma análise, mas que acendeu uma luzinha vermelha. Disse que houve intervenções de empresas externas à Autoridade Tributária recentemente no sistema informático da própria Autoridade Tributária. Penso que foi isto que disse. Eu pedi-lhe que elaborasse, porque
como é que isto se processa, com que fim, com que objetivos, como é que são asseguradas a proteção dos dados dos cidadãos. Outra questão também gostava de colocar muito rapidamente,
como o tempo está a
se esgotar, Sr. Presidente, é só mesmo para terminar. Portanto, existem mecanismos de garantia de privacidade dos dados fiscais dos contribuintes. O que é que foi mudado concretamente nestes mecanismos para a criação da lista VIP, deste filtro, desta sinalização de contribuintes especiais? E fico por aqui, Sr. Presidente.
Sr. Presidente, tem a palavra para responder.
Vamos iniciar pela parte da formação em inspectores tributários estagiários. A forma como o Dr. Vítor Lourenço apresenta, e já todos devemos ter ouvido as declarações que foram gravadas, a forma como ele apresentou, preocupa-nos não só a forma como ele apresenta, o que parece indicar que ela não só existe como estava implementada, mas sobretudo porque ele, em algumas das declarações, informa inclusivamente de resultados da aplicação desse filtro. Exatamente por isso, independentemente de nós termos naquele momento ou neste mais provas, mais indícios, seja o que for, deveria ter sido suficiente para a AT ter agido. E tenho de concordar que também nesse momento a própria tutela deveria ter suscitado junto das responsáveis da AT os necessários processos de averiguações. Não faz sentido que não tivesse acontecido e não conseguimos compreender como é que não aconteceu. Daquilo que nós conseguimos apurar, esse formador, juntamente com o seu responsável hierárquico superior, reuniram com o Sr. Diretor-Geral, foram chamados à Direção-Geral. Não sabemos o que é que foi perguntado, o que é que foi falado, obviamente. Amanhã poderão perguntar ao Sr. Diretor-Geral, mas que essas reuniões ocorreram após a denúncia das palavras e das expressões utilizadas pelo formador perante inspectores tributários estagiários. Acredito que essa formação e essa intervenção desse responsável da auditoria interna e por tudo aquilo que nos foi transmitido por colegas estagiários foi no sentido de intimidar estagiários. Ou seja, vocês vão ter uma ferramenta na vossa mão, a vossa password de acesso, o vosso user de entrada neste sistema de informação e, portanto, a forma como aquilo foi desenvolvido durante as ações em que esse senhor participou foram no sentido de intimidar. A intimidação de inspectores tributários pode ter aquele efeito que nós não desejamos, que é condicionar o seu trabalho futuro. Isso não pode acontecer. Aquilo que naquele momento poderia e deveria estar em causa era o desenvolvimento dos princípios do Código de Ética e do Código de Conduta de profissionais da AT. Isso pode ser e deve ser desenvolvido. A informação a que os inspectores tributários estagiários terão acesso é a informação sensível e sujeita a sigilo fiscal. E isto não é preciso intimidar profissionais que passaram por concursos extremamente exigentes e, portanto, à partida, se são selecionados aqueles 1000, é porque eram os melhores dos candidatos. E, portanto, são pessoas que estarão certamente num patamar de compreensão que não necessita de qualquer tipo de ação intimidatória. Contudo, as palavras, tal como são apresentadas, indiciam a implementação de um filtro e resultados da implementação desse filtro. Tal como é dito pelo Dr. Vítor Lourenço, fala-se de acessos ao Sr. Presidente da República ou acesso a outros contribuintes. Ele tem razão apenas numa coisa, preocupa-nos, provavelmente mais pelas posições que essas personagens ocupam naquele momento, porque são responsáveis políticos e eleitos. Preocupa-nos muito mais a situação, não é que não nos preocupe, mas preocupa-nos mais a situação referente ao meu vizinho do primeiro esquerdo ou ao seu vizinho do quarto direito, saber se os dados fiscais dessas pessoas e a proteção desses dados está a ser garantida. Quando, em resposta à senhora deputada do CDS, eu digo que é necessário realmente estudar metodologias de controle interno, as metodologias são nesse sentido, garantir a privacidade, garantir que aqueles dados estão sujeitos a sigilo fiscal e não vão ser violados. E, portanto, isso era o princípio que deveria ter informado toda a atuação desse formador nesses dias. Ele não seguiu esse caminho, seguiu um caminho intimidatório e apresentou esses dados. E, portanto, ele terá de responder perante essas afirmações. A forma como as fez e a forma frontal e concreta como a apresenta, ele terá de responder, terá de explicar como é que chegou, quem implementou, quem lhe deu o acesso a essa ferramenta, como é que aqueles resultados resultam da aplicação de uma ferramenta que aparentemente todos os responsáveis, seja da AT, seja do Ministério, continuam a negar. A verdade é que, quer na carta de demissão do Sr. Diretor-Geral, quer nas declarações do Sr. Dr. José Maria Pires aos trabalhadores, é mencionada a preparação por parte da Segurança Informática de uma nova metodologia que permitiria uma estratificação de contribuintes e os alertas. Portanto, é necessário que esses responsáveis sejam ouvidos no sentido de perceber exatamente o que aconteceu para identificar quem achou que tinha liberdade suficiente para criar uma desigualdade. Se é credível ou não que a tutela tivesse conhecimento. Nós temos de separar aqui as questões técnicas das questões administrativas. Quando a senhora deputada Isabel Santos pergunta se é possível informaticamente ter implementado um filtro, tecnicamente é perfeitamente possível. Exatamente. Tecnicamente é perfeitamente possível e é uma coisa... Exatamente. Não acredito que um técnico informático possa, sozinho, ter introduzido um filtro. Portanto, aquilo que é necessário é quem foram os responsáveis dentro da AT que procederam a esse estudo e à eventual implementação, quem despoletou junto da segurança informática a necessidade de propor, de fazer aquela proposta. Eu relembro que aquilo que é dito pelo Dr. José Maria Pires, eu peço desculpa, deixe-me só para não me enganar nas palavras e nos factos, no dia 10 de outubro, uma informação da área de segurança informática para a implementação de uma nova metodologia foi apresentada ao Sr. Dr. José Maria Pires, que na altura, nessa data, estava como substituto do Sr. Diretor-Geral, o substituto legal. Quem solicitou esta informação, ou esta proposta, ou esta metodologia à Direção de Serviços da área de segurança informática? Este é um ponto fulcral. É tentar saber, neste momento, e nós não temos essa informação, infelizmente, quem iniciou este procedimento, quem solicitou e se solicitou com estas indicações, que seria a possibilidade de uma estratificação dos contribuintes e de um alerta automático. Já quanto àquilo que poderia ser uma responsabilidade administrativa ou política, eu acho que vai depender da resposta a esta pergunta. Quem solicitou aquela informação à área da segurança informática, quem, com que princípios e, portanto, quem teria entregue um caderno de encargos, por assim dizer, para que se fosse proposta aquela metodologia. Nós não temos essa informação e espero amanhã que essa informação possa ser dada, porque não é o facto de surgirem mais ou menos notícias na comunicação social que poderia levar uma área tão sensível da AT a, por si só, iniciar uma nova metodologia. Sobretudo porque ninguém apresenta um mecanismo feito. Normalmente é feita uma proposta teórica, quais os resultados que se pretendem, mas isto tem sempre alguém que determina a sua preparação. E é isso que é necessário saber e é isso que realmente amanhã terá de ser respondido. Naquilo, em termos de desenvolvimento da ética, eu peço desculpa, se o Secretário de Estado acompanhava a introdução das ferramentas informáticas, esta foi uma das preocupações do Sr. Secretário de Estado e que nós aplaudimos desde o início, ou seja, são ferramentas fundamentais para o exercício das nossas ações. O e-fatura é... Isso pode ser assegurado por qualquer instituição mundial, mesmo o Centro Interamericano, o CIET, que é o Centro Interamericano de Administrações Tributárias, apresenta o e-fatura nacional como sendo o melhor exemplo de introdução deste mecanismo. A base do mecanismo é a Nota Fiscal Paulista, que tem problemas e, portanto, os portugueses conseguiram aprender com os erros, mas também retirando aquilo que era uma mais-valia e introduziram uma ferramenta de grande utilidade. Aparente, nós neste momento estamos também à espera de ver como é que toda aquela informação agora vai chegar a quem tem de proceder à análise das divergências e às inspeções no terreno. Esse seria o próximo passo para aquela ferramenta. Quando o Dr. Paulo Núncio toma posse como Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, ele apresentou-nos realmente a sua preocupação com a introdução de novas ferramentas informáticas. Era algo que ele queria não só introduzir, mas que era uma necessidade para a AT de desenvolver melhor o seu trabalho com maior eficácia. Era também acaba por ser uma das exigências da Troika, porque, repara, a única carreira, praticamente, na administração pública que a Troika permite que haja reforço é na inspeção tributária, quando no memorando de entendimento eles indicam que o número de funcionários dedicados a esta área teria de chegar a 30% do total de funcionários da AT. E, portanto, havia essa preocupação e estas poderiam ser ferramentas que, aliadas a um reforço da atuação inspectiva, nós neste momento, com os 9 mil inspectores, teremos cerca de 3 mil inspectores tributários, a isso há que juntar mais 1000 funcionários da área aduaneira que têm funções de inspeção, numa casa que atinge neste momento 10 mil funcionários. Se ele teria ou não acompanhado essa proposta, voltamos àquela questão que é saber quem fez o pedido à Direção de Serviços de Auditoria Informática ou de Segurança Informática. É óbvio que uma situação deste género, dado o melindre que poderia causar, ela teria de ser sancionada superiormente. Nós não conseguimos neste momento afirmar-lhe com provas, porque nós especulações também não gostamos, com provas que o pedido ou esse pedido dessa ferramenta tenha ficado no seio da AT ou tenha chegado ao nível da Secretaria de Estado ou do Ministério das Finanças. Essas são respostas que devem ser respondidas amanhã pelas pessoas envolvidas ou aquelas mais próximas. E acredito que para a proteção, inclusivamente, dos profissionais das carreiras que nós representamos, nós queremos saber e temos exigência, exatamente por isso fizemos estes pedidos. Repare que é óbvio que em nenhum momento nós assumimos que no nosso ofício remetido ao Diretor-Geral que a lista existe. Nós queremos é que nos respondam a todas aquelas questões. Queremos saber se ela existe ou não, se existe quem a despoletou, porque teria de ser responsabilizado. E é algo que nós teremos de ter sempre em atenção, porque nós também, em defesa dos nossos profissionais, mas também em defesa daquilo que é a função da AT, teremos nós também de responsabilizar, se necessário judicialmente, quem se lembrou de propor ou de implementar algo deste género. É óbvio que eu não acredito que o nosso ofício tenha ficado depositado numa gaveta. Não sei qual a razão que levou o Sr. Diretor-Geral a não responder atempadamente às questões que foram colocadas. Mais uma resposta que poderá ser dada pelo próprio no dia da manhã. A verdade é que se a resposta que tem sido comumente dada de que não existe lista, bem, essa era a resposta óbvia. Então, no dia seguinte a terem recebido o nosso ofício com estas 10 questões, diziam: não existe lista nenhuma, as perguntas estão prejudicadas, portanto não há mais nada a responder. A verdade é que isso não aconteceu. E não aconteceu mesmo perante insistência junto do gabinete do Sr. Diretor-Geral, no sentido de responder a uma parte, responder parcialmente, se fosse necessário agendar uma reunião de trabalho. Isso não aconteceu até à data da sua emissão e até hoje. A AT continua a trabalhar, continua a desenvolver o seu trabalho e, portanto, alguém poderia ter respondido, não o fez. No que se refere às entidades externas, a introdução de novos mecanismos foi feita com o apoio de entidades ligadas à informática, a entidades privadas. É-nos completamente desconhecido de que forma foi garantido o controle do sigilo fiscal dessas entidades. Ou seja, os profissionais dessas empresas que tiveram a trabalhar, que tiveram acesso a várias bases de dados, de que forma que foi garantido, assinaram algum documento, tinham que tipo de acesso, nível de acesso é que teriam, e portanto nós, embora consideremos que é possível que a AT, embora tenha um serviço de informática de grande nível, tenha de recorrer a entidades externas, a verdade é que nós não sabemos como é que foi garantida a proteção dos dados fiscais dos contribuintes portugueses. E essa situação há já muito que nos preocupa. Nós não acreditamos que haja a necessidade de pôr essas empresas como... de lhes colocar uma nuvem cinzenta também por cima. Mas a verdade é que será interessante perceber como é que a autoridade tributária garante o sigilo no acesso a dados fiscais. Repare, em algumas das empresas esse trabalho decorreu e terminou, mas há profissionais dessas empresas externas que continuam a trabalhar junto da Autoridade Tributária Aduaneira. Portanto, será interessante solicitar também ao Sr. Diretor-Geral e à própria Autoridade Tributária de que forma é que essas empresas e esses profissionais lhes está a ser exigido o necessário sigilo fiscal perante as informações a que têm acesso no seu trabalho.
Aqui. Muito obrigado. Vamos então passar agora ao Bloco de Esquerda. Sr. Deputado Pedro Filipe Soares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar a APIT. Pedir-vos desculpa porque logo a seguir à vossa resposta vou ter de sair, devido a compromissos previamente assumidos. E vou ser muito simples e direto nas perguntas. Uma primeira tem a ver com a forma como analisaram a carta do Dr. José Maria Pires. as perguntas todas que fez ainda na intervenção anterior são relevantes. Quem pediu a informação aos serviços de informática? O que é que foi feito com essa informação? Qual é a base de todo esse processo? Lendo a carta do Dr. José Maria Pires, diz ele, como substituto do Diretor-Geral e na sua ausência, foi-me presente no expediente do dia 10 de outubro uma informação da área de segurança informática para a implementação de uma nova metodologia de proteção e segurança dos dados pessoais dos contribuintes. Ora, aqui pelo menos um indício de uma resposta. Se não foi ele, e até se admite que possa não ter sido ele, foi-lhe entregue enquanto substituto do Diretor-Geral. E por isso o Diretor-Geral pelo menos saberia do que se passava. Ou é possível que uma coisa destas seja entregue ao Diretor-Geral sem ter sido pedida pelo Diretor-Geral? Ou sem ter sido pedida pelo Subdiretor? É que se vamos por este ponto de vista de análise, então provavelmente só superiormente a estes é que terá sido pedido. O meu pensamento está correto? Vocês que têm algum conhecimento dos trâmites formais da autoridade tributária, pergunto-vos se estou a falhar em alguma análise desta matéria. Segunda questão, em nenhum momento, aliás vocês corroboraram-no, desmentiram as palavras do Dr. Vitor Lourenço. Ele disse aquelas palavras naquele contexto. Com que autoridade é que ele o disse? Com que conhecimento é que ele disse aquelas palavras? No sentido de amedrontar os novos técnicos ou, de facto, para ser tão explícito e tão específico, com o conhecimento concreto do que se passa? Terceira pergunta, é possível, disseram aqui que não notaram no acesso nenhuma dificuldade, nenhuma diferença, é possível mesmo assim existir um filtro implementado sem que vocês tenham notado a existência desse filtro? Menos estou aqui a dizer que me digam que sim ou que não, ou se é possível, que sim ou que não que existe, mas se é possível ou se não é possível que ele exista. E estas eram as perguntas relativamente a este aspecto. Agora, devo-vos dizer que depois da vossa audição fiquei altamente alarmado pelas novidades que nos trouxeram sobre a forma como a autoridade tributária lida ou aparenta lidar com entidades externas à autoridade tributária, nomeadamente nos serviços de informática. E parece-me que vocês não colocaram isso em cima da mesa sem ter uma preocupação sobre a matéria. Eu fiquei alarmado exatamente por isso, porque se não fosse algo que vos preocupasse, eu imagino que não colocavam esse problema em cima da mesa. Ora, então a pergunta que se coloca, até fazendo fé nas palavras do Dr. Vitor Lourenço, dizia ele que não havia nenhum indício que qualquer profissional da autoridade tributária tivesse indevidamente acedido a determinados dados. Mas eles foram parar à comunicação social. Então, uma coisa, em princípio, impediria a outra, a não ser que não tenham sido os trabalhadores da autoridade tributária a fazer esse processo. E aí, então, a informação que nos trouxeram aqui é gravíssima. Será que nós podemos estar a lidar com entidades externas à autoridade tributária? Naturalmente, podem prestar alguns serviços, mas que não garantam o sigilo dos dados como deveriam garantir? E como é que se pode pensar até na existência de uma lista VIP que aparentemente foi apresentada a estagiários e por isso a pessoas que tinham acabado de chegar e, no entanto, depois não se tem preocupação com estas entidades externas? Há aqui, de facto, perguntas relevantes. Eu ficava por aqui pedindo-vos desculpa novamente por sair logo a seguir à vossa resposta, mas não tenho mesmo possibilidade de continuar para uma segunda volta.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Presidente, tem a palavra para responder.
Muito bem. Repare que eu acho que será sempre interessante conjugar a mensagem de despedida do Dr. José Maria Pires com a carta de demissão do Sr. Diretor-Geral. Repare, o Sr. Diretor José Maria Pires diz, como substituto do Sr. Diretor-Geral e na sua ausência, foi-me presente no expediente do dia 10 de outubro, portanto, uma altura em que o Sr. Diretor-Geral, eu não tenho a certeza, mas julgo que estaria ausente em serviço até. Portanto, estaria ausente era do país. Mas isso amanhã poderão confirmar. Para a implementação de uma nova metodologia, na carta de demissão do Sr. Diretor-Geral é dito, em setembro de 2014, antes de 10 de outubro, a área de segurança informática da AT propôs um procedimento de controle de acesso aos dados com mecanismos de alerta de determinados contribuintes e verificação da legalidade das respectivas consultas. Ou seja, em setembro de 2014, o Sr. Diretor-Geral, por aquilo que ele escreve na sua própria carta de demissão, tem conhecimento que há uma proposta da segurança informática da AT da implementação de uma metodologia que faz uma estratificação de contribuintes e depois procura verificar a legalidade das consultas. O Dr. José Maria Pires, em função dessa informação, remete para a Direção de Serviços de Auditoria Interna para fazerem um relatório que analise os resultados dessa metodologia. Ou seja, temos uma metodologia proposta por um serviço interno da AT que faz uma estratificação de contribuintes de forma a dar alertas e que, aparentemente, é de conhecimento de ambos os responsáveis. Um que remete para a auditoria interna para fazer um relatório, o outro que tem necessariamente essa informação, é o próprio que diz que em outubro de 2014 o senhor subdiretor-geral despacha favoravelmente a informação da segurança informática, mas também ambos dizem que, embora lhes tenha sido fixada uma data limite para esse relatório de 31 de dezembro, que não receberam qualquer informação. Não é normal. Não é normal a Direção de Serviços. Nesta casa, exatamente, nesta casa este tipo de exigências são respondidas o mais rapidamente possível, muito antes do limite, porque não há tempo a perder e porque há um respeito pela hierarquia dentro da casa, que é uma tradição também da casa. Portanto, não é habitual que esse relatório da auditoria interna não tenha sido apresentado antes de 31 de dezembro. São as informações que constam de duas cartas que foram tornadas públicas. Eu acho que será interessante realmente o dia da manhã na questão de confrontação depois das audições do Sr. Diretor-Geral com o Dr. José Maria Pires. Em relação ao Dr. Vítor Lourenço, realmente a forma como é apresentado é aquilo que se torna preocupante, porque a forma com que o faz é concretizando a situação e apresentando inclusivamente resultados da implementação daquele filtro. Exatamente pela forma como é apresentado, é que nós temos insistido que a AT deveria ter imediatamente iniciado um processo de averiguações. Não poderia ser de outra maneira. E, portanto, aí sim é reveladora de algum desleixo por parte dos responsáveis da AT. Poderiam não ter a noção da dimensão que este caso poderia vir a ter, poderiam achar que a situação seria rapidamente ultrapassada, mas a verdade é que, quando nós falamos de uma discriminação negativa de contribuintes, ou positiva em relação a outros, isso deveria ser suficiente para os responsáveis da AT agirem. E agirem junto desse formador, junto do seu responsável hierárquico, tentando averiguar da veracidade das declarações e exatamente aquilo a que ele se estava a referir. Porque, quer numa carta, quer na outra, aquilo que é referido é que era um estudo, uma proposta, e que se pedia inclusivamente um relatório que analisasse os resultados da sua implementação, mas que em janeiro de 2015, numa formação perante estagiários, é dito não só que existe, como já tem resultados. Se era possível colocar esse filtro, é aquela questão técnica que nós falamos, tecnicamente era perfeitamente possível introduzir um alerta, sem que os funcionários se tivessem apercebido e sem que daí resultasse uma alteração na forma de acesso ou na informação que dispunham quando acediam. Em relação às entidades externas, sim, é uma preocupação nossa, não é uma preocupação de agora. Ainda antes da fusão, nós sabíamos que a Digita, em termos de atuação, até porque não tinha um reforço dos meios de recursos humanos necessários para o desenvolvimento, estava a recorrer a outsourcing. E, portanto, sempre foi uma nossa preocupação saber como é que a AT, na altura da GCI, estariam a desenvolver essa colaboração e de que forma é que estaria garantida por essas entidades externas o necessário respeito pelo sigilo fiscal. Não temos qualquer informação nesse sentido, mesmo com o anterior diretor-geral chegou a ser uma questão colocada, mas que não obtivemos resposta. É exatamente por isso é que a facilidade com que esse formador, em relação a ITS, tenta intimidá-los falando dessa lista, e em relação a entidades externas, nós continuamos um bocadinho no escuro, sem saber exatamente como é que se tentou garantir. É algo que é importante. Não estamos a dizer, obviamente, que as fugas de informação resultam da atuação desses profissionais, de outras entidades, mas é obviamente que é um campo que tem de ser analisado e que tem de ser respondido no sentido de perceber se existia a possibilidade sequer de esse ser um eventual caminho de fuga da informação.
Muito obrigado. Eu admito que não seja necessária a realização de uma segunda ronda, pelas manifestações. Portanto, cumpre-me aqui agradecer. Houve aqui já hoje bastante trabalho nestas duas audições sobre este tema e um conjunto de questões, como acabou de dizer nesta intervenção, que os verdadeiros destinatários estarão connosco amanhã. e, portanto, agradecemos a colaboração e a disponibilidade manifestada num período muito curto, me cabe relembrar, da Associação Sindical dos Profissionais da Inspeção Tributária Aduaneira para estarem connosco. Peço desculpa também do início mais tarde do que previsto desta audição, mas isto é algo que decorre da dinâmica dos trabalhos parlamentares. Amanhã às 14h30 iniciamos as nossas audições da manhã, primeiro o Dr. José Maria Pires, seguidamente o Dr. Brigas Afonso e finalmente o Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, Dr. Paulo Núncio. Boa noite a todos.